Olá, bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Hoje temos mais um convidado muito especial que já vamos apresentar, mas antes de lhe passar a bola para ele poder apresentar-se como deve ser, vamos ao nosso habitual preferias. Estás pronto?
Estou
Posso
pronto, vamos
lançar?
embora.
Então, eu acho que este, olha, para este esmerei-me, eu acho que este é difícil. Não sei, vamos ver. Preferias ter a capacidade de aprender, que eu sei que é uma coisa, acho eu que é uma coisa que tu gostas muito, de aprender qualquer coisa sobre qualquer tema à tua escolha, teres essa capacidade, ou teres a capacidade de ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa.
Não é muito, é suposto ser difícil isto, não é?
Não é
Mas
difícil, então.
eu diria aprender.
Aprender, ok, boa, porquê?
Eu diria aprender. Porque para já faz parte mesmo dessa parte do ensinar. É sempre em dupla via, por isso não, não, eu estou sempre a aprender mesmo quando ensino, quer dizer, ensino faço. Mas estou sempre a aprender e é uma das coisas que eu aprendi há relativamente pouco tempo, que há um par de anos, que quanto mais disponível eu tiver para aprender, mesmo quando estou a ensinar, melhor ensino. E por isso,
Que
a aprendizagem é a base da coisa, para mim.
bom. Boa, boa, que bom. Olha, ótima resposta e ótimo abrir de conversa. Vou-te passar então a palavra, senhores e senhoras, temos a honra de ter neste podcast o como chamar? Deixa eu ver se encontro aqui características. Visionário, talvez, diferente, inspirador, João Plantier. Bem-vindo.
Bem-vindo. Acho um bocado exagerado isso, mas pronto. Mas
Ah, eu
eu
ouvi
represento.
dizer,
Sim,
que tu inspiras muito, mas queremos saber quem és. Conta mais, para quem
então,
talvez
pronto.
ainda não
Então,
te conheça tão bem.
conto. Sou o João Plantier, sou treinador de pádel. Dou treino já há mais de uma década. Gosto de pensar na minha profissão como uma profissão intelectual, apesar de ter uma componente prática, de campo. Mas gosto sobretudo disto, gosto bastante de aprender, gosto de ensinar. Foi uma vocação que encontrei mais ou menos por surpresa. Não diria que fui, não sou dessas pessoas que nasceram para ensinar, mas fui aprendendo, a vida foi-me levando por esses caminhos. Comecei no paddle por acaso, como divertimento, forma de voltar a jogar, fazer desporto. E depois comecei até na organização de torneios. E só depois, quando fiz um clube com outros sócios, a da altura aquilo levou-me, a atividade do clube levou-me para ensinar, e é a coisa que eu mais gosto de fazer até hoje. Por isso já comecei em 2012, 2012, 2013, e até hoje é o que faço. E é aquilo que eu mais gosto de fazer, e aí ligando com a pergunta anterior, gosto de fazer porque gosto de aprender. Por isso gosto de ensinar porque gosto de aprender. Essa é a principal razão.
Uau, ok. Eu tinha esta primeira pergunta para te colocar, que é como é que tu chegaste a este sítio de ser treinador? Especificamente no pádel, foi o pádel que te encontrou primeiro ou foste tu que encontraste o pádel enquanto, não sei, enquanto carreira? Como é que isto aconteceu?
Começou até por essa razão. Comecei a jogar porque já não
Ok.
fazia desporto há algum tempo. Comecei como quase toda a gente que começa no pádel, comecei a jogar com amigos, mas talvez aquilo que me deu um incentivo a começar a jogar mais foi que na altura fui trabalhar para o Porto, ou estava a morar no Porto, sou de Lisboa e fui morar para o Porto, e não conhecia ninguém. E senti a necessidade de conhecer pessoas, e a única forma que eu tinha, que eu achei, na altura tinha, de conhecer pessoas era através do paddle. E foi a melhor coisa que fiz. Por isso, qualquer a pessoa que eu conhecesse em qualquer contexto, eu perguntava-lhe se sabia jogar paddle, se sabia as regras,
Queria ir jogar
se queria
contigo.
jogar, que eu tratava tudo. Isto, ainda por cima, estamos a falar no contexto, estamos a falar em 2000 e, quero enganar nas datas, mas 2007, 2008, por
Numa
aí,
altura em que ainda não
que ninguém
estava
sabia.
na moda, como agora se diz que o
Sim,
padel está.
pouca gente, já se jogava, já havia pessoas a jogar, já havia campeonatos, mas era uma coisa relativamente curta, e eu desde aí me pus a a convidar pessoas, a pôr pessoas a jogar. Eu ainda não o fazia de forma minimamente profissional. Mas depois foi a partir daí, dessa experiência com outras pessoas, muitas dessas pessoas ainda hoje são minhas amigas. Foi a partir daí que eu vi que tinha alguma capacidade. Depois, passado mais uns tempos, comecei a organizar torneios. Depois, com um dos meus sócios, um dos meus amigos, começámos a organizar torneios em resorts. Fizemos um circuito que na altura teve alguma adesão, que foi o Resort Padel Tour, que era em resorts por todo o país, em que excluíamos os melhores. Foi uma coisa que também fizemos bastante respeito. Os melhores que eu mais ou menos conhecia, sabia quem eram, não podiam participar, por isso era uma coisa para ser aberta às pessoas normais. E depois foi a partir daí que a coisa
Mas
se
como é que dás o
desenvolveu.
salto? Porque uma coisa é tu gostares de jogar pádel e gostares de jogar, até de organizar os torneios, outra coisa é tu achares, espera lá, que eu acho que eu poderia ser a pessoa que ensina. Isso vem de
Mas aí,
onde?
pois aí ainda demorou algum tempo, porque quando comecei primeiro comecei a jogar, depois comecei a organizar torneios, depois montei o clube. E depois foi passado uns tempos do clube que se sentia até a necessidade, por razões operacionais, organizacionais, era preciso dar treino. E eu, nos primeiros tempos, dei treino porque era preciso. E depois aí é que foi a fazer, por isso também me marcou até hoje, foi a dar treinos que eu me apaixonei por dar treinos, que eu me entusiasmei por dar treinos. Isso não foi uma vocação, por isso é que eu estou a dizer, não sou daquelas pessoas. Um médico, filho de médico, já sabia desde pequeno que ia ser médico. Não sou dessas pessoas, mas foi a fazer que realmente me entusiasmei. E outra das coisas que me entusiasma, que me, não que me entusiasma, mas que me fez evoluir até hoje, foi nesse processo de me entusiasmar, também me aborrecer profundamente. Por isso, houve ali uma altura em que eu, por fazer as coisas de uma certa forma, sem me preparar, sem estar, se calhar, demasiado curioso, me aborreci. E foi o que me salvou desse aborrecimento. Foi uma coisa que não deixei de ter até hoje, que é a curiosidade. E por isso tornei-me bastante mais curioso, tentei investigar mais coisas, tentei sair um bocadinho de uma ideia feita que existe no pádel, de que tudo está inventado. Lancei-me para outros. Não, depois tenho outra limitação, que é que não sou formado em educação física, sou formado em gestão, por isso não tenho competências especialmente boas na área da aprendizagem motora, mas foi sempre a curiosidade que me salvou e que me salva até hoje. Por isso eu gosto de aprender qualquer coisa, sou bastante curioso e tem sido isso que me tem mantido vivo profissionalmente no meio do pádel.
Eu ouvi dizer que tu, nessa tua curiosidade, suponho eu, vais em busca de fazer uma coisa que eu pessoalmente também gosto muito de fazer, que é aprender com outros que estão a fazer coisas parecidas ou que podem, não sei, dos quais podes tirar alguns insights. É assim, não é? Ouvi dizer que tu
Certo.
vais conversar com treinadores até de outros desportos, para tu
Certo.
veres o contexto que eu já tive sobre ti e sobre o que tu
Não,
fazes.
acho isso ótimo, acho
Já
isso
sei
ótimo.
muita
Não, mas
coisa.
essa é talvez das experiências mais interessantes que tive, e também surgiu mais ou menos por acaso, mas falei com treinadores de outras modalidades, fui falar com o treinador do handball do Sporting, de futsal do Sporting. Uma vez há aqui já uma certo enviesamento em relação ao
Estou a
clube,
perceber.
mas também já fui ver falar com treinadores de futebol, neste caso até era do Estoril, e agora até tinha planeado ir falar com treinador de voleibol até de outros clubes. Mas isso é uma das coisas mais interessantes que já fiz, porque sair do meu contexto, mas ainda assim perceber que ali estamos a falar na mesma de treinadores, neste caso de treinadores de alta competição, que eu não sou. Mas fez-me ver que eles também se preocupavam relativo com as coisas, mais ou menos com as mesmas coisas que eu. Portanto, já não se preocupam, não têm uma abordagem em que eles é que sabem tudo e os atletas não sabem nada, uma coisa muito de cima para baixo, que eu não, nunca foi uma postura que eu nunca gostei como treinador. E eles também, mesmo a um nível de alta competição, não o têm. E saber que eles não têm libertou-me um bocadinho. Ou seja, e teve graça é que eu, com todos. Combinei as coisas por WhatsApp. Na altura disse: preciso só de me deres 10, 15 minutos para falarmos um bocadinho, depois que me des um bocadinho da oportunidade de ver o treino, mais nada, não te chatei mais. E em qualquer um dos casos, fiquei a falar para aí 1 hora e meia, vi os treinos e foi interessantíssimo. Quer dizer, para eles, coitados, há de ter sido menos interessante, mas para mim foi muito interessante. E gostei também de pessoas que são de alta competição, que sei que são profissionais, terem a disponibilidade para falar comigo. Quando eu lhes disse logo: não sei nada de handball, não sei nada de futsal. mas interesso-me muito por treino e gostava muito de falar contigo sobre princípios genéricos do treino. E foram das experiências mais interessantes e é uma das coisas que eu quero voltar a fazer. Também faço mesmo no meio do paddle, também vou ver treinos de outros treinadores. Também aí vejo coisas interessantes, às vezes não vejo tão interessantes, mas também é um hábito que tenho, uma espécie de um defeito profissional que tenho. Eu gosto de ir ver, sem estar ali muito numa lógica de
De
criticar aquilo que estou a
avaliador,
fazer.
sim, para
Sim. Mas vou
aprenderes.
porque gosto de ver, já vi coisas interessantes, e esse é um hábito que eu acho que também, mais uma vez, me mantém curioso, me interessa.
Bem, eu acho isso muito, muito interessante, daí estar a trazer este apontamento, por duas razões. Uma, porque acho que isso é transferível para qualquer profissão. Acho que é muito interessante quando nós nos abrimos à comunidade, não é? E vamos à procura. E é como tu dizes, às vezes não é assim tão difícil. Às vezes as pessoas estão à distância de uma mensagem no LinkedIn ou noutra rede qualquer e estão dispostas a partilhar. E dois, porque mesmo sendo outras modalidades, já está aqui subentendida a ideia de que a aprendizagem é aprendizagem, não é? E portanto os princípios que regem a aprendizagem talvez possam ser transferíveis até para fora do desporto. Eu acho que nesta conversa provavelmente vamos chegar aí
Isso
também.
não há nenhuma dúvida. Isso é talvez dos temas que também mais me interessam. Porque eu há bocado dizia que preciso de manter curioso para me cumprir profissionalmente. Uma das formas que eu tenho de manter curioso é precisamente ir buscar fontes de informação, é estar constantemente à procura de informação, de coisas que me interessam. E a aprendizagem é sempre o tema. E isso pode ser, a aprendizagem pode ser sobre qualquer coisa, aprender a pintar, aprender uma nova língua. E uma das histórias que até eu contei há uns tempos numa formação foi sobre isso das línguas. Eu sempre gostei muito de aprender línguas. E há uns anos fui fazer um estágio a França. Ia ficar basicamente um ano em França. E foi-me buscar, a minha chefe na altura foi-me buscar ao aeroporto. E ela falava impecavelmente inglês. O inglês falava melhor, falo melhor. E a senhora foi impecável, falámos bem. O sítio onde íamos trabalhar era 1 hora e meia de Bordeaux. Ela foi-me buscar a Bordeaux. E quando fomos sempre a falar, impecável, tudo em inglês, tudo muito bem. Quando chegamos ao sítio, ela para o carro e diz: "Bom, gostei imenso da conversa. Esta foi a última vez que falámos em inglês.
Meu
A partir
Deus,
de amanhã
ok.
começamos em francês." E aquilo na altura foi tipo uma bomba que caiu. Eu pensei: "Vou ficar aqui 1 ano da minha vida." Ela foi muito simpática durante 1 hora e meia, agora acabou de destruir o meu ano de vida, porque eu não sei falar bem francês. Quer dizer, eu sei falar o francês que aprendi no liceu, que era um francês chamado técnico, era o francês dos tempos verbais, de aprender verbos, de não
Certo.
falar, mas de saber a técnica. Até para aí eu já estou a pensar no paddle também. Não saber falar o idioma, mas saber a técnica do idioma. E foi por causa disso que eu, de facto, fui forçado a falar francês e, no fim, aprendi a falar francês. Quer dizer, aprendi de uma forma, não sou absolutamente fluente, mas aprendi, é um facto, fiz a minha vida profissional e pessoal em francês, por causa da oportunidade que a senhora me deu de me expor a isso. Disse: "Olha, tens que ser, a partir de agora estás aqui, fala francês, siga." E foi uma oportunidade gira.
Eu revejo-me imenso nesse exemplo, porque também estive a viver fora durante um tempo, em Espanha e em Itália, e nunca aprendi nenhuma língua nem outra. Para a Espanha eu fui mais ou menos confiante, como acho que todos os portugueses, com o nosso portunhol. Eu achei, bom, não há de ser nada, não é? Eu chego lá, desenrasco-me, e eles também me hão de perceber, e rapidamente percebi que isso não é verdade. Mesmo, sei lá, em hospitais ou no banco, etc., não é assim que funciona. E a imersão na cultura fez-me aprender muito rapidamente, acho que muito mais rapidamente do que se eu tivesse tido aulas para aprender a técnica, como tu dizias, e muito
Certo,
bem. Porque tenho essa experiência do inglês. Eu ando há anos a aprender inglês, hoje em dia trabalho numa multinacional, tenho que falar inglês todos os dias, mas eu levei anos e anos e anos para aprender um nível básico de inglês. Nível básico que adquiri, talvez ao final, 2, 3 semanas, estando imersa na cultura e não tendo escolha, tendo que falar e pronto. Por isso,
certo, certo, não, não.
acho interessante e acho que tem a ver com, e agora eu vou aqui então introduzir o tema específico da nossa conversa, há de ter a ver com esta metodologia que tu talvez nessas conversas ou não, ou noutros sítios, tenhas descoberto e sobre a qual eu gostaria que tu falasses um bocadinho. Que metodologia é esta que tu segues? Porque é que ela é
Certo.
diferente e tão eficaz?
Isso, não lhe chamaria uma metodologia, é uma uma abordagem teórica,
Abordagem. Ok.
uma abordagem que se chama abordagem ecológica, que é uma mistura de várias ciências, se quiseres bem, é uma mistura da psicologia ecológica, dos sistemas dinâmicos, que são conceitos teóricos que vêm de ciências também que aparentemente não estão ligadas. E desconstruindo isto de uma forma mais simples, o que a abordagem ecológica promove é que diz que centra a aprendizagem das pessoas, dos indivíduos, seja qual tipo, qual for o tipo de aprendizagem, na interação e na relação mútua que existe entre o indivíduo e o seu contexto. Por isso, o indivíduo, ele só aprende se for dentro do seu contexto e é por causa. Por isso, há uma relação recíproca e mútua entre o contexto e o indivíduo. E da mesma forma, certo, pondo isto em coisas mais simples, só aprendemos a nadar se estivermos na água. Sim, é da interação entre o indivíduo e a água que ele aprende a nadar. Sim, é da interação entre, como há bocado, entre as línguas, é a interação entre
No
uma pessoa
contexto
no
daquela
contexto
língua.
em França que se aprende a falar francês. Claro que depois isto não quer dizer que só para se aprender francês se tenha de ir para a França, não tem. Mas tem que ser numa interação com a língua, com um contacto com a língua, com a incompreensão da língua até, que as pessoas aprendem. E essa abordagem ecológica é uma abordagem que tem sido, não fui eu que inventei, como é óbvio, que é um modelo teórico académico, que depois tem várias aplicações em várias áreas, no desporto também, e eu tento seguir os princípios da abordagem ecológica e depois também agora estamos aqui a falar de outros aspectos teóricos que estão ligados à aplicação da abordagem teórica, da abordagem ecológica, que é a pedagogia não linear. Também tem um conjunto de princípios e que também tem a ver, a pedagogia não linear promove a representatividade da prática, ou seja, que nos treinos as coisas sejam parecidas com aquilo
O
que as
que é o
pessoas
real?
vão ter no jogo. Ter um foco externo de atenção, ou seja, as pessoas focarem-se mais nos resultados do que propriamente no seu corpo, na forma como o seu corpo funciona. Tem um conjunto de princípios.
Ui, polémico, quando eu faço algumas aulas em que o foco é como é que eu posiciono o meu
Não, é
corpo.
totalmente interno, sim, está bem. Não, não é que isso, esse é o tema. Não é que isso não funcione todo, mas funciona. E aí a ciência já debruça-se muito sobre isso. Já a ciência tem vários estudos que indicam que o foco externo funciona em média bastante melhor do que um foco interno. E isso leva-me aqui para um aspecto que é importante. Porque é que me interessou isto da abordagem ecológica? É porque dá uma certa validade científica àquilo que eu faço. E isso também me interessa. Se nós estamos em 2024, caso não tenham reparado, custa-me que uma pessoa aprenda uma coisa da mesma forma que se aprendia em 1950. Sim, eu nunca vivi nos
Certo.
anos 50, mas aprendi essas coisas de outra forma. Uma forma muito mais de diretrizes, de comando. Nós estamos em 2024, não faz sentido nós continuarmos a promover aprendizagens como se não tivessem passado estes anos todos e como se o desporto, e aqui falo especificamente do desporto, como se o desporto não tivesse também ciência por trás, que tem que ter. E por isso, e tem graça também que eu cheguei à abordagem ecológica, não porque me tenham dito, mas porque, entretanto, fui conhecendo pessoas que me deram cursos, que me fizeram formações e que me foram dando algumas pistas. Eu também fui investigando por mim e depois, através da interação com essas pessoas, eu acabei por chegar a isto da abordagem ecológica.
Foi
Mas não
quase um
foi uma coisa.
validar de uma coisa que tu já fazias
Isso.
naturalmente.
Exato, sem saber, eu já seguia alguns dos princípios
Certo.
disto. Isso para mim entusiasmou-me bastante. Perceber, não, afinal aquilo que eu faço tem alguma validade. Não é que seja perfeito, mas tem alguma validade. E eu senti-me acompanhado, suportado por isso e gostei dessa sensação. Depois fui sempre procurando fontes de informação, mais uma vez aqui sempre ligadas a outros desportos. Podem ser desportos coletivos, podem ser desportos individuais. Vou lembrar, o futebol usa-se muito isto. No voleibol, no rugby, no futsal também, mesmo em desportos depois que não, aparentemente não têm nada a ver com as artes marciais, que já têm muitas, aplicam muito estes princípios da abordagem ecológica nos treinos e na forma como se vê a aprendizagem nessas modalidades. E isso interessa, porque depois o que não me interessa é essa visão muito específica. Parece que no pádel tudo é específico. No pádel é assim. E isso faz-me lembrar através das línguas, que o francês é assim, aprende-se assim, tem que ser assim. E não é. Não acredito que haja alguma coisa que nós possamos aprender que só se possa aprender assim. Não acredito
Certo,
nisso.
certo. E
E nas empresas também não será assim. Também não haverá uma forma de fazer as coisas. Não acredito.
sim, eu acho que é completamente transferível. Há pouco comentava que qualquer coisa, seja uma coisa técnica do género, aprender enfim, a trabalhar com software, aprender a comunicar melhor ou aprender uma língua, que também acontece nas empresas. Eu acredito que tem mais a ver com o contexto e com a imersão e com a pessoa estar conectada a uma coisa que seja real, efetivamente, do que com, sei lá, conceitos teóricos, ou veres alguém fazer, mas tu nunca teres a possibilidade de fazer. Enfim, e há pouco eu dizia de polémica esta coisa do focos não ser interno,
Foco
mas ser
interno, sim.
externo, mas é meio provocação mesmo, porque eu que estou no processo e que sou uma pessoa que está a aprender do zero. E já te vou fazer esta pergunta, não é? Como é que tu fazes isto com alguém que não, enfim, não sabe mesmo jogar? O que eu sinto é que depois, quando eu sou retirada desse contexto, que é muito específico em relação à técnica, a como posiciono o meu corpo, e eu sei o que vai acontecer porque me é dito especificamente o que vai acontecer, quando eu depois passo para um contexto em que vou jogar, não sei o que vai acontecer, ninguém me diz para onde é que manda a bola. Eu não sei o que fazer comigo, não sei onde me colocar e sinto que estou permanentemente em conversa comigo que me distrai do jogo em si. Ou seja, eu na minha cabeça estou a fazer contas matemáticas. Imagina assim aquela figura, aquele personagem dos desenhos animados que tem o
Sim,
balão,
sim, sim.
está a perguntar: a bola está a vir, vou para a frente, vou para onde, vou para trás, vou. O que é que eu tenho que fazer? Vai para o vidro, não vai chegar ao vidro. E quando eu vejo a bola já passou e eu não a apanhei. E eu acho que quem está a ver fica só com a ideia que a pessoa está bloqueada, mas eu acho que a pessoa está a tentar transferir aquilo que ela viu, ou pelo menos é isto que acontece comigo. Eu estou a tentar criar um raciocínio do que eu fiz a uma coisa que não tem a ver com aquilo que eu fiz. Não sei se me fiz entender.
Não, esse drama que estás a contar é o drama de qualquer pessoa que está a aprender a jogar pádel, e na minha opinião quem quer que esteja a tentar promover a aprendizagem dela não está a deixar tomar decisões, está, de uma forma bem intencionada. Não digo que seja ninguém,
Certo,
nenhum
claro,
treinador é mal intencionado, mas está-te a querer dar tudo. E é essa pessoa, essa pessoa é que tu estás a fazer uma espécie de outsourcing do teu raciocínio. Percebes? É o treinador que decide, tu não decides nada. E ele diz tudo o que é que vai acontecer. Isso é de forma bem intencionada, mas isso é, mais uma vez, é retirar-te do contexto, ou seja, retirar-te da tua interação com o próprio contexto. Eu dou-te, nos cursos de treinadores, falo muito disso, da forma como eu dou a aula experimental. E eu na aula experimental faço, antes de uma aula, faço algumas perguntas, se já jogaste alguma vez, se não jogaste, se já fizeste algum desporto, se sabes as regras, e com base depois nessa informação, monta a aula. Mas a aula é logo, passa logo a jogar. Já estou eu de um lado, está a pessoa do outro lado, sabendo zero. Agarras na raquete mais ou menos assim, as regras são estas, a bola só bate uma vez no chão, tem que passar para o lado de lá da rede, não pode ir diretamente às paredes. E siga. E expõe logo as pessoas ao jogo, ao próprio jogo. E as pessoas, com aquilo que sabem, até pode ser de um desporto similar, ou algum desporto de raquete, ou de qualquer desporto com bola, aí quem venha num desporto com bola já terá alguma noção, vai já começando a aprender. E é a partir desse primeiro contacto com a pessoa que depois se vai ajudando a fazer mais coisas. Mas eu não crio nenhuma precedência, eu não divido o jogo em bocadinhos. Da mesma forma que, se nós quisermos andar de bicicleta, não treinamos primeiro por fazer força com a direita, e depois treinamos na semana seguinte a força com a esquerda, e depois treinamos um bocadinho. Não fazemos, nunca fizemos isso.
Certo, certo.
E é por isso, assim, o que é o central é expor-te ao problema. Expor-te ao problema que é o jogo. O objetivo é, se estás na bola, passares a bola para o lado de lá da rede, deixando a bola bater só uma vez no chão. E a minha experiência é que, com esta uma espécie de simplificação da tarefa, as pessoas jogam objetivamente, se jogam perfeito, se fazem as coisas todas perfeitas, não, mas já sabem alguma coisa. Uma das histórias também quero pôr aqui só, uma história que me estou a lembrar
Força.
da primeira vez que tentei, ou que fui uma aula de alemão. Não sabia falar alemão, tinha uma namorada alemã, e por isso tinha um incentivo para aprender a falar alemão. E fui a uma aula e a professora disse: Bom, têm os livros, há bons livros aí, leiam. Isto é a primeira aula. E eu disse: Não, mas esta senhora está a gozar comigo. Leiam como? Eu não sei ler. E levantei o braço e disse: Desculpa, mas Estou numa aula de alemão, mas eu não sei falar alemão, isto é a minha primeira aula de alemão. Leiam como? Ela disse: não, não, mas sabes, sabes, lê o que já souberes. Tenta perceber o que sabes ver, o que está escrito. E de facto, quando eu olho para ali, havia algumas palavras em inglês, e eu em inglês sabia falar. E eu disse isto: não, bem, que sei falar as palavras em inglês. Ela disse: então, no final, sabes alguma coisa. Por isso, começa por aí, vê o que tu consegues perceber. E teve graça, aí ela ganhou-me na primeira aula. Ou seja, eu de facto já sabia falar alemão, sem saber falar alemão. E deu-me logo esse incentivo, por isso eu fiquei logo contente a dizer: olha, afinal sei algumas coisas, mesmo que não fosse de alemão total, mas sabia algumas palavras. Depois passámos às palavras parecidas, e depois também tínhamos algumas palavras mais parecidas com o português ou com o francês. E foi a partir daí que fomos sempre montando a coisa. E isso tem
Ah, isso
graça,
é
e acho que isso
muito.
também.
Desculpa interromper-te, João, porque acabei de fazer uma ligação com uma especialista em neurociências da aprendizagem, que talvez já tenhas ouvido falar, chama-se Stella Collins, que ela fala muito sobre isto, sobre quando tu aprendes, a importância de pôr as pessoas a tentar ou a adivinhar. A adivinhar, mesmo que tu não saibas a resposta, tentares adivinhar. Porque as pessoas às vezes já sabem alguma coisa sobre o assunto, mesmo que nunca tenham pensado ou tido aula, pensado muito ou tido aula sobre isso. E o segundo, porque mesmo que errem, que é um bocadinho isto mesmo na prática, mesmo que as pessoas errem, isso cria nelas a vontade de então aprender como é que se faz, qual é que é a resposta.
Claríssimo.
E depois também o que tu disseste agora, que é, e depois o link com pequenas coisas que tu já saibas, porque vais criando, não é? Vais construindo em cima
Não,
de
mas
qualquer coisa que já
mas é
sabes.
esse, isso voltando aqui ao Pablo, isso é claramente uma pessoa que venha de um desporto qualquer com bola. Já o sistema dele, corpo, cérebro, tudo o que seja, faz parte da pessoa, ativa quando vê a bola. Por isso, não é preciso explicar a uma pessoa que venha de um desporto com bola que aquilo é a bola. Que ela já sabe antes de dizer, já ela sabe. Há pessoas que tu lhes dás as condições, elas sabem fazer coisas que nem elas
Certo.
sabem que sabem fazer, nem tu sabes que elas sabem fazer. Por exemplo, estou aqui a dar um exemplo. Um jogador de vôlei sabe fazer um smash. Sem que ninguém. Um smash é um remate
Certo,
com força.
certo.
Sem que ninguém lhe diga. Não é preciso explicar a um jogador de vôlei que ele sabe fazer vôlei. O jogador de handball sabe rematar, de certeza. Um jogador de rugby sabe-se movimentar, sabe-se também, mesmo que não seja com uma bola redonda, é com uma bola, sabe a movimentação, sabe a dinâmica de equipa, por exemplo, que é uma coisa. Porque é que os jogadores de futebol jogam bem pádel? Porque percebem a lógica da equipa, não são individualistas. Tipicamente, havia muito aquela. Agora, felizmente, já não, havia muita ligação ao ténis, uma ligação quase umbilical com o ténis, como se o ténis fosse o desporto mãe e o pádel fosse uma
Sim,
coisa feita com base só no ténis. Mas a grande dificuldade de um tenista
tipo tênis para totós.
é isso, esse género de coisas. Ténis para um desporto para gordos, ténis para gordos não sabem jogar ténis. Isso já ouvi muitas vezes. Mas a grande dificuldade que tem o tenista é que o tenista está habituado a decidir sozinho e a gostar de decidir sozinho. Se o pádel, mantendo alguma decisão, tem que haver decisões autónomas, a lógica, o output é sempre para a equipa. Tem que ser
Certo.
sempre para a equipa. E isso muda e modela muito a forma como uma pessoa joga até. Por isso eu consigo ver se alguém vem de um desporto individual ou de um desporto de equipa. Isso vê-se, mas só vejo, não é só perguntando-lhe, é dando-lhe a
Como se
oportunidade para fazer uma
comporta
coisa e ver como é que ele se
no campo,
comporta.
certo?
Isso tem graça, mas mais uma vez, só dá para ver, para além das perguntas, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas gosto de fazer antes, mas só dá para ver se deres a ocasião à pessoa, faz coisas. Vamos ver o que é que tu fazes. Por isso, primeiro faz e eu depois opino. Em vez de começar logo a opinar e a dizer tudo o que tens que fazer, até desrespeitando um bocadinho que tu és. Se eu não sei o que é que tu fazes, como é que já te estou a dizer coisas? Isso, mais
Ai,
vale esperar
sim,
um bocadinho.
como o professor o Pacheco diz sempre: olhem, eu venho aqui a esta conferência, não sei o que é que vos venho dizer, não sei que perguntas é que vocês têm, se não tiverem
Pois.
perguntas para mim, não sei bem o que é que vocês querem ouvir.
Pois, sim. Não, isso
Ótimo.
é claríssimo. Isso é claríssimo. Mas.
Deixa-me pedir-te para tentar trazer assim mais alguns exemplos práticos, não sei se é possível. No caso de, por exemplo, tu encontrares alguém que não tem experiência com desporto, ou seja, alguém que talvez tu coloques a jogar. E a pessoa tenha dificuldades com, não sei, até conseguir tocar com a raquete na bola numa primeira aula, nas primeiras aulas. O que é que fazes? Diminuis a dificuldade do desafio? Como é que fazes?
Certo, não, aí faço o que eu não faço, eu não eu simplifico a tarefa. Sim, e
Ok.
por simplificar a tarefa até posso mudar a raquete, posso mudar a bola, posso mudar o espaço em que jogamos,
Ok.
mas simplifico. O que eu não faço é partir a tarefa, partir o movimento em bocados. Portanto, estou aqui a dizer, vamos aprender. Pessoa que não tem nenhuma experiência, não sabe o jogo, não percebeu o jogo, não sabe nada. Eu não lhes vou dizer, hoje vamos aprender. A pega que tem que fazer é uma pega continental. Já te expliquei o que é pega continental. Tens que fazer uma pega continental, vamos fazer uma direita, tens de estar de lado, os ombros têm que estar aqui, as pernas têm que estar ali.
Tu não
Tudo isto.
fazes isso.
Não faço isso de todo. Não faço.
Ok.
Eu faço coisas que a pessoa perceba. Imagina, se eu fosse dar uma aula experimental, tu nunca tinhas jogado, nunca tinhas feito nenhum tipo de desporto. O paddle, uma das coisas que. Já te digo depois uma das coisas que vou fazer, por isso isto está. Vou fazer agora, nos próximos meses,
Ok.
isto está na minha cabeça. O paddle tem que ser para. Foi buscar muita gente ao sofá, foi buscar muita gente à inatividade física total. E eu estou muito habituado a lidar com essas pessoas e gosto bastante. Sim, o paddle pôs pessoas a fazer desporto que nunca na vida tinham feito desporto. Mas voltando aqui à aula experimental, se não soubesses fazer nada, eu dizia-te, basicamente, as regras são estas. A bola só pode bater uma vez no chão, tens de passar a bola para o lado de lá da rede. E vais jogar comigo como se nós fôssemos amigos. Esta era a primeira coisa que eu dizia, uma frase que eu repito muito. Pega na raquete como se eu não te conseguisse roubar a raquete da mão, é esta mais ou menos a força que tens que fazer. Acerta na bola e passa uma bola. E vamos fazendo isto. Uma das coisas, um dos temas mais erradamente trabalhados no paddle é a questão da coordenação. Estão sempre a falar, aquela senhora, que normalmente é associada a mulheres, sabe Deus porquê? É pouco coordenada. E para mim, o coordenado, a maior parte das vezes não é coordenado, ela só não está a perceber o que é para fazer. Se tu me deres um contexto, se tu disser esta bola é para estar na bola, passa a bola para mim e joga devagar como se fôssemos amigos. Vamos tentar aqui coordenar isto. E de repente a pessoa, por perceber a tarefa, por perceber o que é para fazer, arranja uma forma. O corpo e o cérebro arranjam sempre uma forma de resolver problemas. Nós somos máquinas de resolver problemas. Pois resolvemos melhor ou pior, isso já é outro tema, mas todos estamos
Giro, João.
preparados para resolver problemas. E não é uma coisa muito mais complexa do que isto. Eu não te vou propor uma tarefa muito mais complexa do que isto. Uma das frases que eu digo muito é que. E acredito nela, é que para jogar pádel não precisas fazer cálculos. Sim, tu não precisas de saber para onde é que a bola vai antes de te mexeres. É ao contrário. Tens de te mexer para saber onde é que a bola vai. E isso
Certo.
muda muito. Por isso as pessoas à altura querem saber tudo antes de fazer e por não se mexerem não conseguem fazer apanhar as bolas. Por essa coisa que estavas a fazer do boneco dos
Sim,
cálculos todos. Não precisas disso. Não
certo.
precisas para nada. Precisas de te mexer, de interagir com as coisas e de errar. E ao errar, perceber se estás perto de cumprir a tarefa ou não. Eu falo de uma coisa agora, vou pôr aqui uma coisa um bocadinho mais técnicas. Eu falo em aspectos técnicos fundamentais. O que é que são aspectos técnicos fundamentais? São coisas que guiam a tua ação. Eu dou-te um exemplo. As direitas são feitas à direita e as esquerdas são feitas à esquerda. Daqui até aqui, tudo
Certo.
certo, porque a maior parte das pessoas tem o conceito da direita e da esquerda, claro. Se a bola vier na tua direção, que não é a tua direita nem a esquerda, mexe para que a bola fique na tua direita ou na tua esquerda. Se ficar na direita, fazes direita, se ficar na esquerda, fazes esquerda. Queres sempre que a bola esteja à tua frente. Se ela estiver atrás, metes-te atrás dela. E a última é cria uma certa distância em relação à bola para fazeres um movimento. E evita uma coisa que eu
Isto é
chamo os
tudo o que
bracinhos.
precisas para jogar pádel, não
Tudo.
é? No
Não, e
fundo.
neste aspecto, para fazer direitas e esquerdas é. Com estes três aspectos, eu digo, agora siga. E de cada vez que falhares, ou da maior parte das vezes que falhares, se porventura falhares, vais mais ou menos perceber que é por uma destas. Se a bola estava muito longe, tinhas de estar mais perto. Se a bola estava atrás de ti, tinhas de estar atrás dela. Se a bola estava muito perto, tinhas de te afastar. Isto são aspectos técnicos fundamentais que guiam as pessoas, mas que não te dizem, e está a ver, isso são sempre foco externo, que não te dizem
Como é que o
o que é que
teu
tu tens de
corpo
fazer.
tem que estar, ou como é que o teu ombro tem que estar, para onde é que
Isso.
o
Não,
ombro tem
isso.
que apontar, todas essas coisas.
Certo? Esse
Como é que tu
género.
geres o erro? Não é? Tu vais explicando estes princípios e as pessoas vão jogando, vão falhando. A pessoa erra.
Mas é por isso,
Tu
é porque
continua o jogo, ela vai aprender?
o erro neste aspecto é absolutamente fundamental, porque ajuda a pessoa a perceber que está a fazer mal. Agora,
Certo.
isto é a lógica mudou aqui. Por isso, nesta abordagem ecológica, o erro é absolutamente fundamental e faz parte. Até para a pessoa aprender. Porque se seguir estes aspectos que eu falei, dos aspectos técnicos fundamentais, a pessoa sabe mais ou menos o que é que fez mal. E se não sabe, eu
Certo.
posso lhe dizer. E se estavas perto ou estavas longe? A bola estava à tua frente ou estava atrás de ti? Estava na tua direita ou na tua esquerda? Não faças direitas quando a bola vai para a esquerda. Pronto, este feedback que lhe dou é um feedback relativamente simples e que a pessoa está a fazer, sim. Pois o erro faz parte. Não existe a ausência de erro. Se não houver erro no exercício, é porque o exercício está mal. Se não,
Ai,
ou
que
então a pessoa é
maravilha!
absolutamente incrível.
Quem está a ouvir isto deve estar, uau! É verdade, é verdade. O erro tem que fazer parte. E tantas vezes no contexto das organizações é tão mal visto e as pessoas
Claro.
ficam tão paralisadas pelo erro e sobretudo em processos de aprendizagem, não é? É mais que natural que a pessoa erre e que aprenda com isso.
E que não se faça, quer dizer, já não estou no meio das empresas há muitos anos, mas principalmente que não se associe o erro à burrice, a pessoa ser
Certo.
burra. Estou aqui a dizer no contexto do padre, também existe
Certo.
isso.
Certo.
Isso também está mal, isso também limita isso faz com que as pessoas não queiram fazer, não queiram errar.
E façam mais contas ainda de cabeça para não errar, não
Claro,
é?
e é um
Estejam ainda
processo
mais
que nunca vão ser
preocupadas,
igual,
mais
sim.
pressionadas para não
Uma
acontecer.
das coisas que eu posso dizer nesta abordagem que sigo, não sou a única pessoa que segue, ainda bem que não sou, há muita gente que faz, em todos os esportes e no padel também, é que as pessoas sentem-se mais livres para fazer coisas, incluindo errar. Mas depois também, não queria aqui só focar na parte do erro. As pessoas, como se sentem mais livres para fazer coisas, fazem mais coisas, desenvolvem outras capacidades que nem elas sabiam que podiam fazer. E isso também é interessante, que noutras metodologias, não pode ser como nas outras metodologias, o enfoque é só no erro, e neste caso na eliminação total do erro. Só estão focados nisso. Estão sempre só. Há uma coisa absolutamente linear. Tens que aprender isto, são estas as coisas que tens que aprender. Eu não faço ideia, como esse professor que estás a dizer, eu não faço bem a ideia de como é que as pessoas vão aprender as várias coisas que vão aprender. Há pessoas que já, que eu, há uma semana, que quer treinar um aspecto qualquer. Começa o treino e eu percebo, esta pessoa já sabe isto. Já sabe fazer mais ou menos isto sem eu lhe ter dito. E às vezes até lhe digo, olha, ainda bem, queríamos treinar, se mas era isto. Mas está incrível, acho que está bem. Não, vamos, se calhar vamos treinar outra coisa. E isso
Certo.
também me liberta, como treinador, para ir por outros caminhos. Eu não sei, eu também não sei tudo. E isso para mim é uma coisa absolutamente libertadora para um treinador ou para qualquer pessoa que promova a aprendizagem. É a ideia de que não tem que saber tudo. Isso foi para mim a grande... Tirei uma mochila com muitos calhaus em cima. Que
Certo.
disse
Muita
que.
ansiedade, não é? Ter que ser
Claro.
o mestre.
Certo? Eu tenho um ar indiano, mas não sou um guru. Por isso, não sou um guru nesse sentido, não
Epá,
sou um
não posso pôr
budista.
no título. O guru do
O guru,
pádel.
não.
Estava a pensar, já não posso.
Não, eu espero que não. Libertou muito isso. E isso é outra das coisas, até quando dou cursos de treinadores. Sinto as pessoas muito ansiosas porque sentem uma responsabilidade enorme, uma necessidade de mostrar que sabem imenso e que têm que saber tudo e que não podem ser apanhados ao mínimo erro. Uma coisa que qualquer treinador de pádel tem horror, imagino que noutros esportes seja igual, é que um aluno diga: Ah, mas tu estás-me a dizer isto, mas eu tive um treinador que me disse o contrário. E para um treinador mais inexperiente, vai sentir-se em xeque, vai dizer: Não. Agora estou tramado, ou eu é que tenho razão e ele não tem razão, eu estou bem e ele está mal, ou então o contrário, o que eu estou a dizer está mal.
Olha,
E eu, sim.
deixa-me fazer-te esta pergunta. Desculpa interromper-te, até
Não,
porque eu
não,
quero
diz.
voltar aqui a esta história dos treinadores, que tenho
Certo.
algumas curiosidades neste aspecto. Ou seja, nós falámos destes exemplos relacionados com pessoas que não têm experiência ou têm pouca experiência. Quando tu tens que dar aulas a pessoas que têm um nível muito bom e que se calhar, que imagino que outro, estava eu a pensar agora, outro grande medo de um treinador possa ser não ter nada para ensinar àquelas pessoas. Do género, eles já são muito bons, eles vão perceber que eu é que não sou assim tão bom e eu sou o treinador, devia ser melhor. Estou eu
Certo.
aqui a supor. Como é que levas esta abordagem quando, ou esta abordagem até é um facilitador da situação, tu encontras pessoas que realmente já têm muita experiência e que estão ali se calhar só porque querem melhorar algum aspecto muito particular do seu jogo?
Não, aí tocas num assunto que é o clássico das discussões entre treinadores, em que isso acontece. Eu dou treinos a pessoas que jogam melhor do que eu. Mas isto são coisas diferentes. Eu sou treinador, que não é uma competição de saber quem joga mais. Eu sou treinador deles. Isso. Esta abordagem também, eu acho que ainda promove melhor isso. Porque como é uma abordagem que não é finita, ou seja, eu não sei o que é que se pode aprender em tudo no pádel. Eu crio as condições para que os jogadores melhorem o que quer que eles já tenham. Quanto mais coisas tiverem, mais capacidades tenham, mais coisas podem aprender ainda. Que eles têm, uma pessoa que joga muito bem, à partida, tem uma capacidade de ler oportunidades para fazer coisas no jogo que uma pessoa de nível mais fraco não tem. Assim, tu, por exemplo, se não jogas, se começaste agora a jogar, tu que se a bola te vier para a direita, tu tens uma capacidade para fazer uma direita mais curta do que teria eu. Eu veria mais oportunidades para fazer mais coisas do que tu, porque eu jogo mais, porque eu leio mais as coisas no contexto. Consigo ver mais um termo que é académico, mas que eu uso bastante, que é o da affordance. Affordance é uma oportunidade de ação. É nós lermos, que é central nisto da abordagem ecológica. É um animal, neste caso, ver uma oportunidade, ler no seu ambiente uma oportunidade para fazer uma coisa com base em capacidades que tenha, e lê isso, lê essa oportunidade para fazer coisas. Estou a lembrar, por exemplo, nós que somos humanos não podemos caminhar sobre a água, mas um inseto consegue, com base
Certo.
nas características que ele tem. Ele pode estar em cima da água e não acontece nada. Um exemplo que às vezes o grande objetivo na vida dos gatos, estou a meter na vida dos gatos, mas o grande objetivo das vidas dos gatos é arranjar um sítio para dormir. Os gatos olham para qualquer sítio e dizem ali conseguia
Com
dormir, ali conseguia
potencial.
dormir, sim.
Olá, não sabia.
Com base no objetivo deles. E por isso, isto para dizer, um jogador bom também tem que ter essa capacidade de aprender mais coisas. E eu, como treinador, não sou, eu não estou a querer provar que jogo melhor do que ele, eu só estou a criar condições para que ele evolua. E evolua por caminhos que nenhum de nós sabe necessariamente quais são. Sendo que há pessoas que não querem aprender, esses são mais difíceis. Esse já é independente do nível. Uma pessoa que eu não consigo ensinar nada a alguém que não quer aprender.
Certo.
Isso é mais ou menos um dado
E
adquirido.
talvez naquela fase de diagnóstico, ou achas que isso não existe? Espera, que este agora é interessante. Porque ia te dizer, talvez na fase de diagnóstico tu vejas logo quem é que vem para aprender e quem é que vem do género. Ah, eu venho cá só para jogar com amigos. Mas
Sim. Isso
achas que quem vem
acontece.
jogar com amigos não diz isso um pouco por, bom, mas eu também nunca vou ser bom para jogar isto a sério, mas vale já a partir do pressuposto que eu vou jogar só com amigos, não sei.
Não, isso não bem que diz isso, porque isso acontece imenso. Acontece mais ou menos isso, que é quando eu digo, se eu pergunto se és competitivo ou não és competitiva. E há pessoas que dizem logo que sim, sou competitivo, pronto, esse já está. Eu sei que alguém que é competitivo se vai esforçar muito, quer aprender porque é competitivo, porque não gosta de perder. Mas há sempre as pessoas que dizem, não, não, eu não sou muito competitivo. E eu aí, respiro para aí 2 segundos e sei automaticamente que essa pessoa está a mentir. Porque não existe isso. Ou seja, não existe uma pessoa que não é competitiva. O que a pessoa está a mentir, pode depois haver várias razões para ela estar a mentir. Coisas como não gosto de me expor à frente dos outros, não gosto de me esforçar muito, não gosto de fazer má figura. Por isso, aí é a minha tarefa como treinador arranjar uma forma certa em que a pessoa se sinta confortável para mostrar que é competitiva. Por isso, eu não acredito quando alguém me diz, ah, eu só estou aqui para jogar com os amigos. Não estás, não. Não, eu sei que não estás. Posso não dizer isso diretamente, porque eu agora estou aqui já a fazer um bocadinho de psicologia barata, que não sou psicólogo, mas isso é uma função do treinador, tirar pinta do aluno e saber, ok, tu estás-me a dizer uma coisa que nós dois sabemos que não é verdade.
Talvez te dê sinais de teres de trabalhar ali aquele aluno a confiança dele, não é? E que tenhas que lhe dar outro
Certo?
tipo de reforços. Não sei,
É
imagino
isso.
eu.
Não, mas é claramente por isso, eu posso ir sempre por outro lado, é a minha função, aliás, por isso mesmo nessa fase do diagnóstico. Eu tento não fazer, é uma contradição, mas tento não fazer grandes julgamentos de valor. Eu ouço o que a pessoa me está a dizer e depois trabalho com o que ela me está a dizer, mas
Estruturar
não de
o
forma
percurso.
literal.
E deixa-me, antes de irmos só aos treinadores, que tenho algumas curiosidades. Alguém que já tem experiência e que vem ter contigo porque quer melhorar algo específico, sei lá, às vezes ouço algumas pessoas dizer eu quero melhorar o meu smash, como disseste há bocado. E tu, colocando as pessoas num contexto de jogo, como é que tu trabalhas estes aspectos depois que são mais específicos? Estou a tentar fazer transferência para o dia a dia do trabalho, não é? Se calhar tens um excelente
Certo,
colaborador, mas precisa muito aprender a dar feedback ou ouvir feedback e não consegue desenvolver isso. Mas enfim, pensando no jogo, voltando ao jogo e já tentamos fazer aqui
certo. Sim.
uma ponte. Como é que tu, dentro desta abordagem, trabalhas uma coisa que é específica? Porque parece que aqui nesta abordagem tu trabalhas do grande para o pequeno e não do pequeno para o grande. Não sei
Não,
se é isso.
mas não necessariamente, não. Tem que ser representativo, mas não tem que ser sempre. Aí, se calhar, expliquei mal. Pode-se estar sempre a
Diz-me.
trabalhar do grande para o pequeno, do pequeno para o grande. Pode-se estar sempre a ir para a
Ok.
frente e para trás. Não faz mal. Quando eu digo representativo, não tem que ser exatamente o jogo. Posso fazer, são
Ok.
recortes do jogo, recortes de representatividade. Se alguém quer treinar, smash, que é um clássico também. Quando pergunto como é que está, a pessoa diz, ah, quer melhorar o meu smash. Primeira pergunta que eu faço é, já fazes? Quantas vezes fazes smash num jogo? E o que a maior parte das pessoas que me diz que quer melhorar o smash me diz é, nunca faço. Isso é tão pronto. Aí já tens o primeiro problema. Se isso nunca fazes, é impossível melhorar uma coisa que nunca fazes. Por isso aí, sim, aí eu começaria um problema específico que ele tem, eu daria condições para ele fazer. Sim? E aí a pessoa não quer melhorar, não faz nunca semestre, porque tem medo de falhar, porque acha que não tem não faz o
Força ou
gesto
sim.
da forma correta, mas dou-lhe condições para. Pondo aqui num exemplo muito básico. Fazemos um jogo em que quem ganhar o ponto ou o smash ganha o jogo todo. Vou-lhe dar um incentivo. Pronto. E aí a pessoa já faz. Isso também remete para outra coisa que é essa coisa de criar um contexto bom para que as pessoas tentem. O erro limita, é de tal maneira, está de tal maneira metido no treino de pádel. Essa coisa, não podes falhar, não podes falhar, não podes falhar, que as pessoas estão a fazer menos coisas. Se tu disseres, não, não, o erro faz parte do treino e é bom falhares, em certa medida até é melhor falhares do que não falhares, porque pelo menos a falhares estavas a tentar fazer qualquer coisa. A pessoa sente-se à vontade para treinar, para tentar. E isso é um primeiro caminho, nós só fazemos coisas. Esta ideia de que nós temos que fazer logo perfeito à primeira, não é nada. Isso é uma coisa de
Sim.
quem não é humano, ou então é muito mimado. E por isso não, temos que tentar. Eu trabalho com coisas específicas também, pode ser de uma coisa específica, mas vejo sempre dentro do seu contexto. Esta abordagem de classe tem muito a ver com isto, é perceber os porquês das coisas, porque é que eu faço uma coisa, com que objetivo é que eu faço uma coisa. Portanto, deixa-me só, agora vou começar sempre a entusiasmo com isto.
Força.
Conto-te uma história de que me aconteceu no México. Fui dar uns treinos ao México e a da altura ia dar, que éramos sempre treinos de grupo, por isso eu ficava sempre com 8 pessoas, e a da altura fui dar o treino a 8 senhoras. E o outro treinador, o Raul, com quem eu trabalhei lá, veio-me dizer: olha, estas senhoras querem trabalhar semestre por três. Semestre por três é fazer um semestre por cima para a bola sair do campo. Uma coisa tipicamente associada
Ah,
aos profissionais. Sim, a
sim.
profissional,
Que é
pessoas que já jogam
impossível
bem.
depois as pessoas do outro lado apanharem aquela bola, não é?
Isso. A bola sai do campo. E eu disse: está bem, as senhoras querem, mas elas já jogam bem. Eu disse: não, que eu tenho. Me disseram que elas não jogavam nada, mas não sei, fala com elas. E pronto, eu fui falar com as senhoras. E digo-lhes, bom, disseram-me, o Raul disse-me que queriam aprender a fazer semestre por três, mas só para eu perceber, vocês querem fazer, porque quando vão à rede querem acabar a ponto e querem uma nova ferramenta para acabar a ponto. E as senhoras ficam a olhar para mim como se estivessem a olhar para um elefante. E eu pensei, bom, se calhar foi o meu espanhol que não era bom, expliquei outra vez, mesma cara. E a da altura digo, mas espera lá. Então, mas vamos imaginar, vocês estão a jogar, querem ganhar ponto e querem uma forma diferente de ganhar ponto, é isso? Mesma cara outra vez. E eu, da altura, vir-me e digo: vocês nunca jogaram, pô, não? E aí é que elas fazem isso, riem-se, não, jogar, nunca chegámos a essa aula. Isto eram umas senhoras, já estavam a treinar há 2 anos, já sabiam as pancadas todas, mas não viam nenhuma ligação entre as duas. Por isso,
Certo.
elas sabiam fazer as direitas, já tinham tido aulas de direitas, as de esquerdas, aulas de serviço, mas não juntavam as peças todas, nunca tinham sido expostas ao jogo. E esse foi o
Uau.
caso mais extremo que eu já tive. Todo o treino que eu lhes dei foi com base em jogo. Se visse o olhar delas, quando elas percebem, não, há 2 anos que sabemos as pancadas, só hoje é que aprendemos a jogar. Isso para mim foi muito
Uau.
interessante. Mas foi a experiência mais radical que já tive neste contexto de elas sabiam, voltando ao francês, elas sabiam os verbos todos, os tempos verbais, mas não sabiam falar nada, não conseguiam pedir um café. Isso foi muito esquisito.
É
Foi
raro, mas
interessante, mas pronto.
acontece muitas vezes, como alguém diria. Bom, olha, deixa-me. Nós já estamos a falar há imenso tempo, mas deixa-me perguntar-te aqui em relação aos outros treinadores, porque tenho alguma curiosidade, que eu acho que acontece isto um bocadinho em todas as profissões, não é? Alguém que tu disseste e muito bem, eu acredito que sim, que não sejas o único a seguir esta abordagem, não sei como lhe chamar, mais ativa. Coloca o
Sim, mais
foco
aberta, sim.
mais, sim, mais se calhar no jogador e não no treinador, porque no fundo, um treinador que é ele que lidera a aula, o foco está nele e não está tanto no aluno, embora não seja intencional. Como é que isto é recebido por outros treinadores? E sobretudo quando tu vais dar cursos para novos treinadores ou aspirantes a treinadores, enfim, pessoas que não têm muita experiência, como é que eles recebem esta abordagem? Qual é a tua percepção?
Aí tenho uma percepção, vou tentar ir pela positiva. Eu acho mesmo que há pessoas que têm abordagens, se quisermos, abertas, como a abordagem que eu tenho. Aberta no sentido de ser menos dogmática, disso que estavas a dizer, de pôr o aluno no centro do treino, é o aluno que tem que aprender, não é o treinador que
Que tem que
tem que
ensinar.
só
Sim.
ensinar tudo. Há mais treinadores, quer em Portugal, quer fora de Portugal, mas em Portugal conheço vários e por isso estou bastante à vontade para dizer isso. Não sou minimamente o único nesse aspecto. O feedback que eu tenho tido de outros treinadores, quer nos cursos, que agora é uma coisa que eu estou mais ativo, quer em conversas mais ou menos informais que vou tendo, é que há uma certa desconfiança, que eu acho compreensível,
Sim.
porque esta abordagem que eu sigo, o papel do treinador muda. O papel do treinador deixa de ser o mestre, deixa de ser o chefe, deixa de ser o centro da aula, que depois é uma espécie de um sol que ilumina os alunos, que ilumina com sabedoria os alunos, e passa a ser alguém que cria condições para que as pessoas aprendam.
És o que nós chamaríamos de facilitador no contexto da formação
É
profissional. Não és
exatamente
o formador, tu
isso.
facilitas um problema, um desafio, um
Exatamente.
objetivo e dás
Sim.
liberdade para que a pessoa
É exatamente isso.
aprenda
Claro
por
que depois
ela.
eu... Sim, é uma liberdade, não é uma liberdade absoluta. Não, não quero aqui que também pensem. Estou-me agora aqui a lembrar de um professor que eu tinha no liceu, um professor de educação física. Quando íamos para a aula de educação física, ele perguntava qual era a bola que vocês queriam. Vocês querem? E nós pegámos na bola e íamos
Eu ia
embora. Não é
provar.
nesse género. Eu não me demito da minha
Certo.
tarefa. Estou a dizer é que, sim, o treinador, o papel do treinador muda, passa para um papel mais de facilitador, de criar condições para que as pessoas aprendam e depois vou jogando com uma coisa, que são os constrangimentos, em que vou criando constrangimentos aqui e ali, para de alguma forma guiar as pessoas, para se expor a problemas novos e tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que os alunos fazem, é resolução de problemas. Isto também com os outros treinadores, há treinadores que se identificam mais e treinadores que se identificam menos, como em tudo. Não é uma coisa que me incomode muito, porque faz parte do processo, sim. Principalmente, uma coisa que me surpreendeu nos últimos cursos que dei é que estamos a falar de pessoas que têm pouca experiência e, apesar de terem pouca experiência, são muito dogmáticos. Eu vejo isso como insegurança. Portanto, querem muito saber tudo. Havia um tipo a quem eu perguntei que se ele ia dar aulas, e ele disse: Pá, eu se queres, diga antes, quando eu vim tirar este curso. Eu achava que só eu vinha para este curso para aprender tudo e depois, se eu no fim do curso soubesse tudo, ia dar aulas. E agora até acho que vou dar aulas e não acho nada que sei tudo. Mas senti um bocadinho mais ou menos libertado por dessa necessidade de saber absolutamente tudo. Mas pronto, como em tudo, há treinadores que gostam mais de ter as atenções todas centradas nele. Isso é uma questão de poder também, dá-lhe um certo poder. No contexto do treino, são pessoas. Eu vejo algumas vezes, alguns treinadores às vezes, quando se me vêm a dar o treino fora do campo, dão uma heresia. Como é que é possível?
Uau,
Este tipo, sabe,
claro.
não está a fazer nenhum. Ou se me vêm a dizer às pessoas para fazer autolançamentos, ou seja, para porem elas a bola em jogo, em vez de ser eu o sexto a lançar a bola, há alguns treinadores que dizem: Este tipo não faz nada, tem trabalho de sonho. Mas é por isso, a mudança do
Sim.
paradigma é essa, é mais facilitador, não me estou a admitir minimamente do que faço, mas sim, mas
Eu
quero
acho que
fazer.
está super congruente, João, com mesmo fazendo aqui agora o paralelismo com, por exemplo, os líderes, aquilo que é esperado hoje de um líder numa organização, já não é que tu faças um micromanagement e estejas em cima das pessoas a toda a hora e tu é que dizes como é que as coisas são feitas. Não, tu és muito mais um facilitador e um desbloqueador de problemas e trazes os desafios, mas dás autonomia às pessoas para também fazerem ao seu jeito, como entenderem que é melhor.
Como é óbvio, sim. Isso é que é a graça depois do jogo. Porque depois isto traz outros problemas. Quando o treinador é o cérebro do jogador, as
Quando não
pessoas
há
habituam-se.
treinador é muito difícil. Era o
Claro,
exemplo que eu te
sempre se ele vai
dava.
jogar, não está lá o treinador.
Ninguém me está,
Quem é que ele
treinador,
está?
não me está a dizer para onde é que vai a bola, como é que eu agora hei de
Pronto,
ser capaz de agarrar esta bola?
é esse o tema. A mim, quando me perguntam, eu já vou, levo isso de tal maneira já feito. Quando alguém me pergunta, quando eu pergunto a algum jogador o que é que correu bem? Só, como é que correu o torneio? Se eles me dizem, a minha direita estava mal, a minha esquerda estava mal, o meu serviço estava mal, se fazem pancadas, eu já percebi que eles não perceberam porque é que perderam. Não sabem porque é que perderam. Se eu pergunto a alguém que me diz, não, eu tentei fazer isto, ou nós tentámos fazer isto, e eles depois tentaram-nos fazer aquilo, e depois nós tentámos contra-atacar. Este é alguém que sabe. Ou seja, percebe que é da interação entre eles e os adversários. E eles estão em constante resolução de problemas, a tentar procurar novas soluções, a busca de soluções, é o que nos permite manter otimista em relação ao jogo. E isso não se delega. O treinador serve para criar situações para que as pessoas evoluam. Pode ajudar depois no que for necessário, pode dar até conselhos, pode ser mais interventivo ou menos interventivo, mas não se pode substituir. Não é, o aluno é o aluno. Com a forma que ele tem de pensar, com a forma que tem de interagir com o seu parceiro, isto é um desporto de equipa, que nem sempre isso é muito valorizado e nem sempre é compreendido. Mas é o que torna este desporto um desporto giro. E o treinador tem que saber, nesse aspecto, pelo menos na minha visão de ser treinador, não quero estar aqui também, não sou evangelizador, por isso não quero estar a dizer que agora, a partir de agora,
Não,
todos
nem
os
é definir
treinadores
o
têm de...
certo e o errado, mas é um pouco
Não,
falar
não me...
também de. Como é que eu vou dizer isto também sem parecer que. Ou seja, eu acredito que há um tipo de facilitação que pode servir mais ou menos de base, ou que deveria. Eu vejo também que quer na liderança, como eu dizia, ou na formação mesmo, um formador menos experiente e mais inseguro gosta de ficar na sua zona de conforto. E a zona de conforto
Claro.
é tu seres o mestre. Porque está
Certo.
muito mais. O ambiente está controlado, tu sabes o que é que vai acontecer minuto a minuto. Nesta tua abordagem, numa abordagem de facilitação mais aberta, tu não consegues prever tudo e vais ter que te ajustar. E isso é assustador, claro, para quem.
Mas por outro lado é mais entusiasmante também.
Não se abre.
E isto leva a outra coisa também. Queres até o planeamento, se quisermos, o planeamento do treino. Há muitos treinadores que dizem com muito orgulho que têm o planeamento do treino de 1 de janeiro a 31 de dezembro, que sabem exatamente os treinos que vão dar.
Como se toda a gente aprendesse ao mesmo ritmo e toda a
Isso,
gente
sim.
fosse
Quando eu lhes
igual.
digo, pá, não, eu faço o meu planeamento semana a semana, eu sei mais ou menos o que é que vou treinar ao longo do ano, mas faço o meu planeamento semana a semana. Eu não faço ideia o que treinos é que vou dar daqui a 6 meses, mas não faço mesmo. E para eles, dizem, este tipo é completamente louco, isso não faz sentido nenhum. Mas é por esta lógica, não é que eu não saiba o que é que vou dar eu, na altura quando chegar lá, eu óbvio que vou saber. Só que isso depois tem a ver com a forma como as pessoas evoluíram, o que é que elas conseguiram fazer, porque o que é que eu vou estar a prever? Eu não sou o Zandinga. Para que é que eu estou a tentar prever?
Não, erradamente, provavelmente. Estás a
Certo, sim.
planificar com base em quê? Não é? Não viste
Em
a
base na
evolução da
minha, só na
pessoa.
minha coisa, só naquilo que eu
Sim,
sou.
estás novamente tu no centro, como
Sim,
treinador.
isso é uma coisa pouco interessante para o aluno e pouco interessante. Quer dizer, eu cheguei à conclusão que era pouco interessante para mim porque eu já fui desses treinadores de 1 ao 31 de dezembro. E por isso também eu sei onde é que isso me levou. Que me levou a um certo aborrecimento e a uma certa... a perceber que...
E até frustração, não? Porque dizes, pá, estes tipos não estão a colaborar, então. Isto estava aqui tudo
Claro, só que não...
planeado, então já devíamos
Ah,
estar a
não
fazer
tenho...
não sei o quê.
Sim, não tenho as mínimas dúvidas, é sempre disso. É tu que percebes que queres ensinar uma coisa porque está no plano. As pessoas não vão conseguir fazer ou vão conseguir fazer de uma forma facílima. E tu ficas, se eles não conseguem fazer, chegas a essa coisa, estes tipos são burros ou são descoordenados, porque é
Certo,
uma coisa que se ouve
certo. Pá, estou
algumas
com
vezes
muito
entre colegas.
azar como treinador, estão a aparecer pessoas muito
Essas pessoas que
descoordenadas.
não fazem ideia, sim. E se o papel de treinador mudar para esta lógica, não, eu gosto tanto, e gosto, digo isto genuinamente, eu gosto tanto de dar treinos a pessoas que não têm nenhuma ideia, como a pessoas de alta competição. É exatamente igual, igual em termos de estímulo intelectual. Gosto. Sim, porque me consigo adaptar. Se eu tenho uma fórmula para todos, não tenho uma fórmula para todos. É uma coisa que eu vou, é da minha interação com eles que a coisa se vai. Também não é um improviso, não é, não é, eu tenho uma
É uma
estrutura mínima.
estrutura que liberta. Nós há
Isso,
dois
isso.
episódios atrás falávamos de uma metodologia que nós usamos em formação que se chama estruturas libertadoras, que é tens uma estrutura, mas é a estrutura que liberta, que vai gerar possibilidades.
Certíssima, é exatamente isso. Por isso é que há paralelos claramente entre o que eu faço e
Ah,
o que
sim, não
faço.
tenho dúvidas, porque é aprendizagem. Olha, eu acho que já não temos muito tempo. Antes de irmos embora, há sim alguma ideia que tu gostasses de deixar, não sei, a quem está a aprender ou a quem está a ensinar? Só para fecharmos, algo que tu gostasses de dizer, que ainda não tínhamos talvez reforçado.
A primeira é isso, a primeira é que deem para quem quer ensinar. O conceito de dar é que deem a oportunidade às pessoas de aprender, de tentar fazerem coisas antes delas sequer saberem o que é que fazem. Se não comecem a corrigir antes da pessoa fazer as coisas. Isso é muito libertador quer para o aluno, em primeiro lugar, porque é ele que tem que aprender, quer até para o treinador. O treinador tem que ser um observador também. Tem que ser alguém que está a olhar para a pessoa, a tentar perceber. E a tentar perceber as várias coisas da pessoa. Mesmo se ela está nervosa, se não está nervosa, se é confiante, se não é confiante. Eu sei que consigo pôr uma pessoa que já se sente confiante a fazer coisas, que se eu sentir que ela não estiver confiante, ela não vai conseguir fazer. Dou-te só um exemplo muito clássico, até que também envolve raparigas. A maior parte das raparigas que começa a jogar não gosta de jogar à rede. Não gosta de ir à rede. E não gosta de ir à rede por uma razão absolutamente lógica, que é normal que seja. Ilegítima, que é que tem medo de levar com uma bolada. Então, levar com uma bolada na cara. Não quero. E eu acho que faz sentido isso. Por isso, para ensinar a jogar à rede, A primeira coisa que se tem que ensinar não é o vôlei. O vôlei é a pancada que se faz à rede. Não é o vôlei que se tem que ensinar. O que se tem que ensinar é que tem que se criar condições para ela ir à rede e apetecer-lhe ela ir à rede. Ela, por ela, por ação dela ir. Como é que isso se faz? Jogando no fundo do campo e dizendo: joga com força. Rebenta com as outras. Joga com força, tenta ganhar ponto. Pronto, e ela começa a perceber que jogando com força, as outras têm menos tempo a executar e ganham ponto. Depois diga: agora joga com força e avança. E ela percebe que jogando com força e avançando, a maior parte das vezes as outras não vão apanhar a bola, se ela não corre perigo nenhum. Quando a libertas desse medo, quando ela percebe, não, há muitas formas de eu subir à rede sem correr, sem correr tanto perigo. Se eu for assim, não corro tanto perigo. E é nessa altura que deves ensinar o vôlei, que é num contexto em que ela já está confortável. E aí já o vôlei servirá para matar as outras ou para se proteger também nas ocasiões em que se tem que proteger. Mas a forma é totalmente diferente. Se eu fosse nessa forma muito linear de tens que ensinar vôlei, tens que vir à rede, porque se não vieres à rede és burro, ou se não vieres à rede não sabes o jogo. Estamos a promover uma pessoa a tentar fazer uma coisa, mas em pânico, e já vi muita gente assim, literalmente em pânico. Por isso é
Certo.
preciso perceber isso do contexto das pessoas. E é giro, ser treinador é giro, como ser formador é giro, mas sempre nesta lógica de aprender. Há muitas das coisas que eu sei hoje que não sabia semana passada, que não sabia há 2 anos, e também há muitas coisas, que isto também é chato às vezes para os treinadores, principalmente para os gurus. É que eu já me equivoquei muitas vezes, já me enganei. Ou seja, já disse coisas há 2 anos que
Que hoje
hoje,
não
quando
dirias.
hoje digo, não, eu sei que vos disse isto, já me aconteceu e digo isto no treino. Eu sei que vos disse isto, mas não está bem.
Mas isso é ótimo, não é? Não ser escravo também de uma certa coerência, congruência, não sei. Bem,
Sim, não
não
sou
é
dogma,
sinal
não
que
sou dogmático, sim.
experimentaste e que foste tu próprio aprendendo.
Certo, certo, sim.
Há de ser
Não, não
bom.
sou, não sou. Gosto de aprender, se me tiver de. É como a ciência também é feita, de contradiz. Afinal, olha, há 2 anos o estudo era este, agora fizemos outro estudo
Sim,
e não.
é verdade, é
Este
verdade.
estudo diz que o que estava feito estava mal. Deixa-me só terminar com isso, em relação a isso da ciência. Eu gosto de estar relativamente baseado na ciência, com todas as limitações que a ciência possa ter, mas há uma coisa que a ciência é boa, é que a ciência é com base em estudos práticos, não é uma coisa meramente teórica. Tem sempre uma componente prática, de estudo, e a da altura, o que a ciência faz é compara duas formas, ou três formas, ou tem duas formas, mais uma de controle, e diz esta forma, em média, é melhor do que esta. O que quer dizer que esta sai. Esta deve ser abandonada. E é preciso também termos isso em consideração. Ou seja, não digo que a forma que eu faço seja a certa, mas a forma que eu faço, genericamente, o guarda-chuva grande onde eu estou metido, tem componentes de ciência que são mais validados, tem componentes que são mais validados para a ciência do que outras abordagens. E isso é preciso pôr.
Mas eu
Isso
não
não é uma
tenho
questão de.
dúvida, João. Há de ser por aí
Não é
o
uma questão
caminho.
só da opinião, é essa parte que eu queria fazer. Mas pronto, mas de resto,
Boa.
quem quer ser treinador tem que querer ser treinador, tem que gostar, tem que aprender e tem que errar também.
Muito bem, muito bem. Olha, gostei muito.
Eu
Gostaste
também,
da nossa
eu também.
conversa?
Não, eu agora fico aqui a falar muito, sou muito. É um tema que me entusiasma muito, isso eu ficava muito mais de tempo.
Boa. Pronto, podes voltar num outro momento, quem sabe, para falarmos de alguma
Perfeito.
coisa mais que ainda não tínhamos falado. Muito obrigada por
Combinado.
teres aceito o convite. Antes de irmos embora, quem quiser experimentar aulas contigo, onde é que te encontra? Ou quem quiser
Tem que ir
conversar
ao.
contigo, pode ser alguém que esteja a ouvir, que nem está nada interessado em desporto, mas queira trocar umas ideias.
Quando quiser. Em relação às aulas, é fácil. É ir ao Clube de Padel em Alcântara, por baixo da ponte, da ponte 25 de Abril, nas docas. Basta ir lá ao clube ou ir à página de Instagram do clube e pedir para fazer aulas. Mas não é uma coisa muito. Não é complexa. Nós respondemos bastante rápido. Para falar comigo também não é difícil. Também tenho uma página de Instagram. Não sou profissional do Instagram, mas estou lá. É fácil. A minha página é João Plantier, por isso é tudo como tá, é o meu nome, literalmente. E
Sim.
podem falar comigo o que quiserem.
Boa.
Não
Tenho a
tenho assim tanta
certeza
coisa
que
para
vais
dizer,
receber
mas.
uma outra mensagem
Certo, isso
curiosa
não.
sobre este tema.
Gosto de discutir, não tenho nenhum problema com isso.
Boa. Obrigada, João.
Obrigado, Diogo.
Obrigada a todos por terem estado a ouvir e até uma próxima.
Obrigado.